pelos quatro cantos, prepare-se para partir. História, beleza e mistério, vamos compartilhar as aventuras de viagem.
Olá, caro ouvinte, bem-vindo a mais uma edição do Pelos Quatro Cantos, um espaço dedicado ao prazer único de viajar.
Como é habitual todas as terças-feiras, convidamos o ouvinte a partir conosco. Na edição de hoje, iremos viajar por dois destinos. Primeiro, vamos até Changye, uma cidade no noroeste da China, para visitar o templo do Buda gigante local. E depois, vamos até Copenhaga, na Dinamarca, para visitar o hotel central daquela cidade.
Então, vamos começar a nossa viagem partindo de Lanzhou, capital da província de Gansu, e seguindo de carro pela autoestrada até Lianhuo, que liga a cidade de Lianyuankang, na província de Jiangsu e Orgos, na região autónoma Uigur de Xinjiang, no noroeste da China.
Percorremos 500 quilômetros até chegar à cidade de Changye, situada no noroeste da província de Gansu, na linha fronteiriça do oeste chinês e conhecida pelas suas paisagens típicas do sul do país.
Na antiguidade, a cidade de Changye era um importante trecho da Rota da Seda. Além disso, a região constituía também um centro político, económico, cultural e diplomático da região do Noroeste, ao longo de diferentes épocas das várias dinastias que foram fundadas pelo povo de etnia Han, que vive no centro do país.
Entre o século 6 a.C. e o século 5 a.C., o budismo surgiu na Índia. Durante as dinastias Qin e Han na Antiguidade Chinesa, um período que se iniciou em 221 a.C. e terminou em 220 d.C., o budismo chegou à China por meio dos comerciantes que percorriam a Rota da Seda. Naquela época, a cidade de Changye tornou-se uma passagem inevitável para os monges indianos que visitaram o país.
Na primeira vez que entramos na cidade de Changye, ficamos profundamente encantados pela atmosfera do local, marcado pelos vários templos budistas e pagodes. Durante a longa história de transmissão do budismo da Índia para a China, a cidade de Changye desempenhou um papel importante como plataforma por onde esse tipo de religião se estendeu a várias regiões do interior da China.
Nesta cidade, os dois principais sistemas religiosos derivados do budismo indiano são o budismo tibetano e o budismo da etnia Han, que por lá convergiram por um longo período. Hoje em dia, podemos apreciar um grande número de relíquias do budismo. O templo do Buda gigante faz parte desse patrimônio de grande valor.
O Templo do Buda Gigante foi construído no ano de 1098, o primeiro ano do governo de Xuanzong, imperador da dinastia Xia do Oeste. O templo conta com uma história de mais de 900 anos. Durante o período da dinastia Yuan, o viajante italiano Marco Polo chegou à cidade de Changye. Naquele local, ele foi atraído pela magnificência do templo e pela prosperidade da cidade e por lá permaneceu cerca de um ano.
Enquanto entramos no templo, o Palácio do Buda gigante ergue-se perante os nossos olhos. Esta é a principal construção do templo. Devido à antiguidade do local, as cores pintadas em diferentes lugares do palácio quase desapareceram e a cor original do material de construção, a madeira, começou a revelar-se e reforçou o simbolismo da construção.
Nas décadas de 80 e 90, o governo municipal de Changye fez uma restauração do Templo do Buda Gigante. O projeto de restauração inclui o Palácio do Buda Gigante e outros pontos que se localizam nas proximidades dessa construção, incluindo o portão, o arco comemorativo, a torre de sino e o edifício para depósito de livros relacionados com o budismo.
Durante o processo de restauração, os trabalhos persistiram no princípio de preservação do estado original da construção. Esta medida do governo visa conservar o estilo antigo para regalo dos visitantes. Por isso, em todos os cantos do templo, não vimos nenhum acabamento extra.
Na porta principal do palácio foram esculpidos um dragão e uma fênix. Embora as cores da escultura estejam já gastas, continuam a revelar a magnificência e a nobreza daquele período. Quando os visitantes chegam ao local, não resistem a parar para olhar atentamente esta obra de escultura.
Em frente à porta, o visitante pode sentir novamente o simbolismo daquela época brilhante da história. Apesar do dragão e da fênix serem símbolos importantes na cultura chinesa, mas nos templos do país é raro ver esculturas do dragão e da fênix. Por isso, esta escultura na borda do palácio transmite a informação a todos de que o templo do Buda gigante é um templo real.
Continuamos a caminhar após entrarmos pela porta principal do palácio. Rapidamente surge uma escultura de um Buda deitado, mesmo em frente aos nossos olhos. Por causa dessa escultura, o templo obteve outro nome, Templo do Buda Deitado. O comprimento do corpo do Buda é de 34,5 metros e este também é conhecido como o maior Buda deitado em toda a China.
O comprimento do dedo médio do Buda é suficiente para alguém se deitar, e nas suas duas orelhas há espaço para 8 pessoas se sentarem. Chegamos perto do Buda, as pálpebras deste estão semifechadas e a mão esquerda suborda um lado da cabeça. A postura transmite serenidade. Para nós, o Buda parece estar deitado há pouco tempo.E após um breve descanso, irá acordar e continuar pregando a sua religião.
O interior do corpo deste Buda é oco. Na antiguidade chinesa, se uma escultura de Buda fosse oca no interior, os visitantes deveriam preencher o espaço com vários tesouros. Para o público, especialmente os crentes, diferentes tipos de tesouros representam diferentes órgãos do Buda.A ação destes visa trazer vida eterna para o Buda. No passado existia um grande volume de tesouros no corpo do Buda deitado, porém, devido à grande revolução cultural chinesa, um movimento político que começou em 1966 e durou 10 anos, a maioria dos tesouros foram destruídos.
Ainda assim, uma série de registros documentais antigos saíram ilesos dos estragos provocados por aquele período conturbado. Por exemplo, durante a visita, notamos que uma placa de madeira antiga fora conservada, permitindo-nos conhecer a longa história desse templo budista. Atualmente, os materiais com escritos sobre o templo estão bem preservados.
Além do Buda deitado, o templo ainda conta com outra riqueza rara. Mesmo tendo muitas coisas desaparecido ao longo da história, este tipo de riqueza ainda mantém o seu vigor até à atualidade. Tudo isso deve ser atribuído ao poder da crença. Em 1976, enquanto desmantelavam a casa de uma monja já falecida, os trabalhadores descobriram uma sala de depósito com peças budistas que permaneceu escondido atrás de um armário de roupa.
Nessa sala foram colocados 12 armários com peças budistas. Entre todos os livros referentes à religião budista, há uma obra clássica de 6.361 volumes, chamada de Beizang, tendo surgido durante as dinastias Ming e Qing há centenas de anos.
Além disso, a sala ainda conta com uma outra obra, dividida em cerca de 800 volumes e com os livros escritos a ouro. Essa descoberta provocou grande repercussão entre os académicos chineses.
Essa monja era chamada de Ban Jue e mudou-se para o templo em 1954. Durante o período em que habitou o local, ela descobriu uma passagem secreta em sua casa e essa via levou-a diretamente para a sala onde foram depositadas as obras. Desde então, a monja nunca mais deixou essa casa de palha e não revelou a ninguém o seu segredo, não permitindo a ninguém aproximar-se da casa.
Por causa disso, ela foi considerada por outras pessoas uma mulher com caráter insensível e algo estranho.Ao longo de 20 anos, ela sempre guardou essa casa, permitindo que o património se mantivesse intacto.
Há poucos anos, esta sala secreta passou por obras que incluíram a construção de uma parede dupla no espaço.
Hoje em dia, milhares de volumes de livros clássicos estão completamente protegidos. No entanto, para garantir a segurança dessas obras, os turistas só podem ver alguns dos livros e a maioria dessas obras permanecem depositadas numa sala com temperatura e umidade constante.
Neste templo milenário, há inúmeras histórias para contar. Para salvaguardar as cerimônias tradicionais budistas, o governo local aprovou em 2006 o Templo do Buda Gigante como um espaço onde podem ser realizadas diversas atividades religiosas, como a cerimônia de homenagem ao Buda e a oração pela paz e felicidade. A partir daquele ano, o templo começou a atrair um grande número de crentes provenientes de várias regiões do país.
Anualmente, muitos turistas visitam o templo. Algumas pessoas querem escutar a oração dos monges ao Buda para permanecerem tranquilos e alguns compram incenso para homenagear o Buda. Entre os visitantes, há chineses e estrangeiros.
Quando fizemos a visita ao templo, encontramos um turista proveniente da Alemanha. Este visitante começou a sua viagem no distrito de Dunhuang, no noroeste da província de Gansu, e caminhou até a cidade de Zhangye. Durante o percurso, ele conheceu o budismo chinês e ficou encantado pela riqueza cultural desta religião.
O governo municipal de Zhangye espera reconstruir no futuro as infraestruturas danificadas que se situam no sul e no norte do interior do Templo do Buda Gigante, a fim de recuperar o seu estado original. Saímos do templo às 5 horas da tarde, enquanto os raios do sol a poente iluminavam o telhado do Palácio do Buda deitado. A paisagem trouxe-nos um sentimento de harmonia. Naquele momento, esquecemos todas as coisas aborrecidas e desejamos regressar ao local para uma próxima vez.
A visita ao Templo do Buda Gigante fica por aqui. Vamos fazer um breve descanso e logo continuaremos com a segunda parte do programa. Até já!
Prepare-se para partir e descobrir os quatro cantos do mundo. Conheça a história, a beleza das paisagens e cultura dos lugares que vamos compartilhar com você.
Caro ouvinte, estamos de volta para a segunda parte do programa Pelos Quatro Cantos. Para as pessoas que têm paixão por viajar, a disposição dos quartos na maioria dos hotéis é semelhante e sem nenhuma característica em particular.
Mas na capital da Dinamarca, Copenhaga, há um mini hotel chamado Hotel Central, que foi aberto recentemente com o objetivo de provocar nos turistas diferentes reações. Embora tenha um nome sonante, o hotel possui a menor escala do mundo. A seguir, vamos àquele país europeu para experimentar o ambiente especial.
Este hotel fica ao lado de uma pequena rua de Copenhaga e trata-se de uma construção com apenas 2 pisos. O único quarto do hotel fica no 2º piso. Subimos pela escada de madeira e entramos no quarto, que tem um comprimento de 3 metros e uma largura de 2 metros e meio.
Apesar do espaço pequeno, as instalações do quarto são completas, incluindo um telefone, mesa, armário, frigorífico e casa de banho. Durante a visita, conversamos com o dono deste hotel, Leif Tin Vader. Ele apresentou-nos a sua própria concepção sobre a disposição deste mini quarto.
There's a few details here. The room comes with an iPhone, which is what the guest can use.
Há diversas instalações dispostas neste quarto. Por exemplo, na bancada encostada à parede, está um telefone. O cliente pode usá-lo para reservar um serviço de táxi. Junto à cama, há um armário. E no seu interior foi colocada uma televisão. O cliente pode ver TV deitado na cama. Além disso, na mesa de cabeceira foi instalado um iPhone, pelo qual o cliente pode contatar o empregado que trabalha no balcão de serviços para, por exemplo, pedir um café. Caso o amigo quiser vir até o quarto, não esqueça que há uma mesinha escondida na parte de baixo do peitoral da janela. Pode retirá-la para servir os dois.
Embora o quarto tenha um espaço limitado, o dono não tem qualquer preocupação com o número de visitantes. Ao conversar com ele, Leif explicou que o seu hotel tem uma característica única e dá ao cliente um sentimento elegante e harmonioso, como se fosse a sua própria casa. Segundo ele, o hotel já recebeu turistas provenientes de vários países.
Last week we had guests from Canada, we have guests from Japan and Kazakhstan.
Na semana passada, recebi alguns turistas que vieram do Canadá, Japão e Cazaquistão. Para mim, é interessante que possa receber amigos de vários cantos do mundo. Quase todos os clientes que visitaram o hotel não quiseram partir após alguns dias de hospedagem.
Desde o primeiro dia de funcionamento, em junho de 2013, o negócio do Hotel Central tem tido êxito. Embora o preço de hospedagem por noite seja de 200 euros, um valor superior ao nível médio dos hotéis em Copenhague, ainda há muitos turistas que escolhem este lugar. O motivo deles é experimentar um ambiente desconhecido. E o ouvinte, o que achou deste hotel? Tem vontade de ficar lá algumas noites?
Eu recomendo, acredito que terá um sentimento diferente.
Bom, caro ouvinte, o programa de hoje fica por aqui.
Muito obrigado pela sua companhia desse lado. Temos encontro marcado na próxima emissão. Até lá.
Até a próxima terça-feira. Tchau, tchau.